Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você e também a nossos ouvintes da CBN.
Professor, o que é uma economia, né, ou conservadora? Explica um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto.
Luciana, nos últimos tempos nós temos percebido que a sociedade como um todo, e a economia reflete isso, tem assumido uma postura conservadora. Isso tem a ver muito com a situação que o mundo vive. E quando se fala na economia, nós estamos falando agora especificamente em um estado, eu digo estado, uma situação, né, onde a recessão se mostra presente. É, nós falamos de uma retração da economia como um todo, nós falamos que estamos percebendo que os setores estão reduzindo investimentos. Então, o que acaba ocorrendo é que essa situação que nós estamos percebendo que está ocorrendo na economia também começa agora a chegar dentro das casas. Então, é muito comum que nós temos pessoas que antes assumiriam projetos que eram de algum risco palatável. A gente sempre falou sobre isso, né? Falamos sobre perfis de investidor conservador, moderado, certo? E o arrojado. É muito comum nós termos hoje um desaparecimento do nosso investidor, que é aquele que assume mais riscos, e até mesmo daqueles que são moderados. E o perfil das pessoas que hoje têm buscado os investimentos, a forma de investimento que elas estão buscando é muito mais conservadora. Quer dizer, voltada para títulos públicos, falamos dos famosos LCIs e LCAs, na verdade, falamos de CDBs, banco, CDB, falamos de títulos públicos, renda fixa e ainda a previdência privada. Tudo isso, Luciana, é sinal de que realmente as pessoas estão levando no pé da letra, seja por sentimento, seja por estudo, o objetivo de conservar o patrimônio que ela possui, de reservar, de guardar, de proteger ao nível máximo de esforço o recurso que ela tem. Porque a economia está dando sinais de que a curva para subir vai ser bem lenta, demorada e também dolorida, Luciana.
Então quer dizer que essa pandemia fez muita gente mudar até a forma de se comportar em relação a finanças, né?
Exatamente.
Usar um pouco mais.
Exatamente isso. E o importante é perceber, né, que o comportamento, se você for buscar agora, e nós sou ouvinte que Maringá é uma cidade que tem muito investimento na área de serviço e tecnologia, muitas empresas são da área e estão em startups, né, estão na forma de startup, e essas empresas todas entraram numa situação de quase congelamento também. Por quê? Numa situação onde a economia está dando sinais de não subsistência e não crescimento, né? Um crescimento não sustentável como a gente tinha antes. Então, o investimento em pequenos negócios ou então em startups também acabou desaparecendo. E por que isso acontece? Porque, basicamente, as pessoas precisam proteger o seu portfólio de investimentos, e isso significa que muitas vezes eles vão acabar abrindo mão de ações e investimentos que elas fizeram por conta do medo de perder. Para quem já perdeu, já dissemos já também antes, né, que quando as ações estão caindo, é a pior hora de se vender, mas tem pessoas que não têm condição, estrutura mental ou psicológica ou até mesmo física, de suportar perda e aguardar esse retorno nos próximos anos, porque demorarão anos para que a economia possa dar sinais de recuperação. E se a gente pensar em termos de economia como um todo, que nos afeta nas finanças, é importante perceber que essa avaliação sobre a recessão da demanda vai implicar que o nosso ouvinte, que ainda investe alguma coisa, vai acabar buscando exatamente esses perfis de negócio, que são aqueles que, mesmo numa recessão, continuam a crescer. Então, por quê? Porque a gente fala em economia, né? Me perdoe que agora o economês, do que a gente chama de produtos que são chamados bens inferiores, e quando a economia fica ruim, esse produto vende mais. Enquanto que os bens de luxo, onde as margens se apresentam com maior facilidade, acabam desaparecendo ou sendo muito pouco procurados, né? Vamos lembrar que o segmento de veículos, por exemplo, no Brasil está em uma crise complexa, né? A produção de carros parou no Brasil. Nós falamos com relação à indústria de vestuário, já perdeu duas coleções e está indo para a terceira, né? E falamos em segmentos que antes traziam margem, traziam resultado, estão notadamente sofrendo. E aí o recurso vai ficar reservado para poder garantir que quem possui consiga no mínimo o mínimo, que tenha um retorno de 4%, 5%. Só para te dar uma noção, recebi um flyer, uma propaganda de um banco de investimento propondo emprestar dinheiro para um banco chinês no Brasil e obter desse banco uma rentabilidade de 7,3% ao ano. E isso já é comemorado como sendo bom. Então imagina, nós estamos falando sobre um rendimento anual de 7% e no Brasil, frente à nossa crise, alguém já considera que isso é muito bom. Porque a inflação no Brasil vai ficar 2%, 2,5% esse ano, a Selic já está em 3%, a poupança já é negativa. Então, realmente, o mundo está mais conservador nos últimos meses.
É uma pena, né, professor, porque havia toda uma movimentação para que as pessoas tivessem mais coragem e avançassem sobre a renda variável, né, que é uma forma inteligente, sim, de se investir, né? Nos Estados Unidos, a população cidadão comum faz isso, né, investe em bolsa de valores, e o Brasil estava aprendendo, né, engatinhando, mas aprendendo, né, a fazer isso. É um retrocesso nessa área, né?
O interessante é que se esse fato, que a gente, nós aqui, eu, você, né, na CBN, e tantas vezes falamos sobre o nosso ouvinte estudar, se ele não consegue ter agora grandes rendimentos com renda variável, neste momento ele poderá realmente utilizar o tempo dele, que é o bem mais precioso que ele possui, para poder estudar ainda mais e garantir que quando a economia comece a aquecer, ele saiba exatamente o roadmap, né, o caminho das pedras, a historinha que ele vai seguir com relação a investimentos. Porque a economia não pode ficar assim. A gente percebe que as empresas que estão minerando continuam minerando e precisam entregar. Nós falamos com relação a milhares de empregos em todos os segmentos que estão hoje paralisados e precisam voltar a operar. Então, tudo isso também significa, como você bem colocou, oportunidade. Uma oportunidade para quem é investidor e interessa em renda fixa possa ter ganhos que serão memoráveis. Mas não será memorável, seria apenas ficar acomodado. Então, esse que nós chamamos agora de forma conservadora, ela é uma postura pontual, momentânea. Mas não consigo mais pensar no Brasil em viver com recursos gerados pela poupança. Quer um exemplo? Eu vi uma publicação nesse final de semana de que a pessoa que ganhou a Mega Sena, que é de Curitiba, se deixar na poupança, vai receber por mês 200 mil reais. Imagine, alguém que tenha 100 milhões de reais aplicando na poupança receber por mês 200 mil reais. Chega a ser um absurdo do ridículo e ainda assim as pessoas estão avaliando. Por quê? Porque a gente fala de uma postura conservadora que teme, que foge do risco. Mas essa situação de deixar na poupança ou deixar em fundos que sejam bem menos rentáveis, é apenas momentânea. Porque quem souber usar o tempo para estudar como o mercado vai se comportar, na sequência, quando ele tiver a retomada, né, o que a gente chama de rally, né, da bolsa de valores, então vão haver crescimentos exponenciais em múltiplos mercados. Nós falamos com relação a commodities, que já tem uma manutenção interessante hoje. Nós falamos também com relação ao mercado de renda variável e especificamente focado na indústria de base. Falamos com relação a indústrias de aço, de concreto, cimento. Falamos com relação a todo o segmento de negócios que depende disso, inclusive energia. E energia eu coloco aqui, empresas como a Copel, por exemplo, falamos com relação às empresas de São Paulo, a de Minas Gerais, CEMIG, que tem muita relação com a indústria de produção de aço e siderurgia. E ainda na sequência, as empresas que operam, como por exemplo a Petrobras. Então tudo isso está na cartilha de quem estuda. E quem estuda sobre isso vai acabar percebendo que existem oportunidades que serão interessantíssimas. Vamos falar, Luciana, que renda variável, quando o mercado começar a se movimentar, é possível que nós tenhamos investidores, e eu estou falando com alguns de Maringá que eu conheço, que vão receber e ter por mês em torno de 5 a 6% ao mês, porque investiu corretamente. Então, realmente fica agora a observação de que precisamos conservar o capital, e isso é verdade, porém, temos que nos preparar para quando o vento começar a soprar nas velas, porque nessa hora nós temos que abrir o máximo possível e garantir essa rentabilização para compensar essa perda que está doendo muito.
É verdade. Tá certo, professor. Muito obrigado, hein? Uma boa tarde e até a próxima.
Obrigado, Luciana, e até semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.